Vem aí a rifa premiada. Em prol da reforma e climatização do salão para...
ZYX835, Rádio Educativa de Picos, Cultura FM, uma emissora pertencente à Fundação de Apoio à Comunicação Cristã, operando na frequência 104,3 MHz, de Picos, Piauí, para toda a região. Rádio Cultura FM, a rádio das comunidades.
A Rádio Educativa de Picos, Cultura FM, apresenta a partir de agora o programa Caminho Bíblico, com uma exposição clara e objetiva das Sagradas Escrituras. Você tem a oportunidade de aprofundar na compreensão e na vivência da Palavra de Deus. Programa Caminho Bíblico. Apresentação, professor Vitor Leal e Adelina Lelis.
Muito bem, olá, boa tarde aos ouvintes da Rádio Cultura FM, a Rádio das Comunidades. Nossa saudação, nossos cumprimentos de muita paz, esperança. Estamos aqui na nossa sala de aula novamente para retomar assim os nossos estudos, caminhando com a Sagrada Escritura. Estou eu aqui novamente com vocês, o professor Vitor e a nossa querida amiga Adelina Lelis, que agora também vos cumprimentam com saudações de paz.
Boa tarde, professor Vitor. Boa tarde, Valdinar Silva. Boa tarde, ouvinte da Cultura FM de Picos, a Rádio das Comunidades. Boa tarde, aluno ouvinte do programa Caminho Bíblico, uma iniciação do ensino da Bíblia Sagrada.
Muito bem, Adelina, nós estamos hoje, né, dando continuidade na nossa aula, na dimensão e compreensão dos livros históricos. Nós iniciamos, na nossa última aula, o livro de Josué. Fizemos todo um percurso sobre a temática abordada em Josué. Vocês devem lembrar muito bem que o centro do livro de Josué é a Terra Prometida. Ele é o personagem principal deste texto, mas o conteúdo central é a Terra Prometida, a chegada à Terra Prometida. E nós falamos de alguns personagens. Entre estes personagens que estão no livro de Josué, nós frisamos lá no capítulo 2. Depois, você que está com sua Bíblia, você pode aí em sua casa verificar o que nós estamos aqui a mencionar. O capítulo 2, que traz a figura de uma mulher chamada Raabe. E essa mulher Raabe, quem ela foi, qual a sua origem, qual a sua importância dentro da história do povo de Israel. Vejam, Raabe, ela vivia em Jericó. Isso, logicamente, vai nos fazer entender que ela era uma mulher cananeia, ou seja, uma mulher pagã. E desta Raabe, a Bíblia faz questão de dar destaque a partir do capítulo 2 de Josué e depois, lá em Mateus 1, no verso 5, nós vamos encontrar novamente esta Raabe, porque ela tem uma importância grandiosa na história do povo de Israel. Por quê? Uma mulher pagã, uma mulher prostituta, mas dela se tem um grande respaldo histórico, tendo em vista a sua conversão. Foi ela, mulher de um dos espiões ali, enviado por Josué, depois ela se converte, depois que cai as muralhas de Jericó, a cidade de Jericó é destruída, ela e sua família foi poupada, dada a sua conversão. E desta mulher chamada Raabe, vai nascer Boaz, que vai casar-se com Rute, que é um dos livros que nós veremos na nossa próxima aula, livro histórico. Dessa geração de Raabe, provém Obed, que vai gerar Jessé, e Jessé vai ser pai de Davi, e da casa de Davi nasce José, do qual se torna pai adotivo de Jesus, pai humano de Jesus. Então, o Evangelho de Mateus faz questão de citar Raabe, assim como cita cinco mulheres: Tamar, esta Raabe, da qual vos falo, Rute, Betsabeia e Maria, mãe de Jesus, para mostrar de que Jesus, Mateus faz questão, ele vem de uma linhagem de pessoas santas, mas de pessoas também pecadoras e convertidas. Por isso, que a sua vinda a este mundo foi justamente converter os corações das pessoas que assim se abriram. Mas dentro desse mesmo livro, fazendo o nosso percurso de estudo, fazendo a nossa caminhada, nós vamos ter um outro grande destaque, que são as tribos de Israel. E a Adelina agora vai trazer a sua fala, através da sua pesquisa, sobre as tribos de Israel. Adelina, o que seria isso aí dentro do livro de Josué?
Bom, professor, antes mesmo, lá no finalzinho do livro do Gênesis, precisamente no capítulo 49, inicia referências às tribos dos filhos de Israel e segue nos demais livros seguintes. Então, nós vamos ouvir falar de outras tribos, não é isso? Mas devemos destacar apenas as 12 tribos dos 12 filhos de Israel.
Exato.
Aquele Israel que não pode esquecer, que era Jacó, filho de Isaac, Isaac, filho de Abraão. Só para refrescar assim a memória.
A memória, né?
Pronto. Para melhor esclarecimento, nós vamos localizar estas 12 tribos no mapa que está no livro, na Bíblia Pastoral. Eu não sei se nas outras, sei, talvez nas outras tenham, claro que tem, mas eu me ligo mais à pastoral. Então, gente, logo aí, depois do livro de Josué, tenham calma que vocês encontram. Está o livro dos Juízes. Você vai passando os capítulos, capítulo 1, lá no capítulo 11, você vira a página e está o mapa.
Exato.
As 12 tribos de Israel, tem lá no cantinho, aqui à minha esquerda, né? Então, as 12 tribos de Israel. Quem não tiver a Bíblia Pastoral, eu estou dando um tempinho para vocês procurarem. Vocês verem se a colega ou se o colega tem, para vocês ficarem em frente a esse mapinha para vocês gravarem. Quando a aula é ao vivo, como eu tenho o costume de fazer, esse mapa é enorme e é lindo, colorido.
Exatamente.
Não é, professor?
Com certeza.
Mas aqui na Bíblia, ele é pequenininho, mas todo mundo dá para encontrar.
Exato.
Então, encontraram dentro do livro dos Juízes, lá depois do capítulo 11, tá, você vira a página, tá, essas tribos. Então, só para recordar, quem lembra assim do nome dos filhos de Israel? Eu vou falar novamente, que eu acho lindo esses nomes. O professor fica sorrindo. O primeiro filho foi Ruben. Logo em seguida, Simeão. Logo depois, Levi e Judá. Quatro. Mais fácil a gente decorar. Vem mais três. Isacar, Zabulon e Benjamim. Então, já completa sete nomes.
Sete, exato.
Vem mais dois, Dan e Neftali.
Isso.
Mais dois, Gad e Assé. Aí vocês podem dizer, professora, mas aí só tem 11. Claro, José do Egito já estava no Egito. Esses meninos aqui, esses 11, eles se encontram no livro Êxodo, logo no capítulo 1.
Exato.
Né? Nome dos filhos de Jacó ou Israel que foram com ele para o Egito. José do Egito já estava lá, aquela linda história que vocês já conhecem. Pois bem, encontraram aí pena que eles não podem dizer, né,
pois,
professor?
Não é, Adelina? Era interessante a gente ouvir nossos alunos.
Pois é.
Mas é interessante, Adelina, aqui na fala que a senhora coloca, de que essa tribo, não é, de Manassés e Efraim, era a porção da terra que cabia a José.
A José.
Agora são os seus filhos que herdam, né? Muito
eu bem. Ainda ia falar isso. Certa vez, numa cidade aqui, uma senhora levantou e disse que esse homem era injusto, porque não tinha dado, porque era filho e tinha dado por neto, como deram para os outros netos.
Não é
porque
isso.
Os outros netos já não precisavam, porque o pai já tinha conseguido.
Já tinha,
né? Pois bem, gente, bem em cima, bem, qualquer coisa que eu for esquecendo, você vai complementando,
certo,
professor. Bom, bem em cima do mapinha, o primeiro nome que a gente encontra é Dan.
Dan.
Mas lá no finalzinho, encontramos também Dan. E vocês podem perguntar, desse Dan já ganhou, foi dois.
É interessante, né, Adelina? Só rapidinho aqui. Essa semana, as leituras da nossa igreja fazem referência a Sansão. Olha,
Sansão,
nós vamos já chegar lá, né?
Sansão.
Nos juízes. E Sansão, ele provém da tribo de Dan.
De Dan. Né?
Ele vem da linhagem de Dan.
Pronto. Então, Dan ganhou essas duas porções de terra porque era uma tribo muito grande.
Muito grande,
muito
exatamente.
Muito grande. Bom, aí descendo um pouco, você vai encontrar Aser.
Isso.
Aser, com S, né? A-S-E-R.
Eu conheço Aser. Uma pessoa com esse nome.
É, né?
Sim.
Pronto, aí logo pertinho de Aser vem Neftali. Né? Descendo um pouquinho, vem Zabulon. Zabulon. Depois vem Isacar. Logo ao lado, em Gad.
Isso.
Aí vem lá mais embaixo um pouquinho. Depois eu falo nos dois filhos de José do Egito. Vem Benjamim, Judá, Simeão e Rubem, que era o primeiro filho, ficou lá embaixo. Um detalhe. Esse Manassés e Efraim eram os dois filhos de José do Egito.
Isso, exatamente.
Então, vocês podem contar e conferir. São 12 tribos que herdaram.
Exato.
Não falei em Levi,
Levi,
porque Levi foi aquele que ficou com a parte religiosa. Vocês
isso.
lembram
os
disso?
Os serviços litúrgicos,
É, com certeza. E uma curiosidade muito grande. Bem embaixo, já bem embaixo do mapa, está Judá, que é o nome do quarto filho.
Isso.
Judá, que foi daqui de Judá que se tornou a região da Judéia.
Isso,
né,
exatamente.
Professor? De onde nasceu Jesus.
Exatamente, né? Jerusalém.
Jerusalém.
Aquela região.
Aquela região todinha ali. Pois bem, então, nós... Eu acho que deu para vocês entenderem melhor ainda, porque, olha, gente, lá no final, quando a gente estiver estudando Mateus, nós vamos encontrar o nome dessas tribos.
Encontra, é isso. Sempre, olha, é interessante que o Novo Testamento, a gente retoma toda, porque é uma linhagem histórica de fé. É uma herança de fé.
É.
Não é? Nós não podemos chegar... Jesus, ele cita Abraão, Isaac, Jacó, assim como citou tantos outros grandes nomes do Antigo Testamento, né? Ele veio para cumprir e era a revelação plena de tudo isso.
E na minha apostila, eu digo assim, todo o Antigo Testamento segue rumo a Jesus.
A Jesus, exatamente.
E todo o Novo Testamento funciona a favor de Jesus. Como
com certeza.
Né?
Isso.
Ali a Jesus. Vendo, focalizando Jesus como o principal da Bíblia, né?
Muito
o
bem.
Centro da Bíblia.
Muito bem, pois compreendendo assim essa parte onde nos apresenta Adelina sobre as 12 tribos de Israel, ela indica aí, lá no verso do capítulo 11, né, do livro de Josué, nós encontramos esse mapa na Bíblia pastoral, como a Adelina colocou.
Não, no livro de Juízes.
Aliás, no livro de Juízes, livro dos Juízes. E é interessante perceber que essas tribos estão divididas, o mapa ele é muito claro, né, onde apresenta cada porção dividida ao norte, ao sul e ao leste, assim como foi descrito por Deus na promessa feita desde Abraão. Muito bem, concluir essa parte, não é?
Vitor, só um detalhe. Quando eu estava lendo ali, relendo, aliás, o livro de Josué, é engraçado, porque quando Judá, Deus fala para Judá que ele vai ficar à frente, ele convida logo Simeão.
Exatamente.
Para ir com ele. Então, aqui os dois, ó, juntinhos.
Isso.
Aqui, né?
Que aí pode o aluno confundir, porque aqui tem dois, né? Mas é para compreender justamente isso, como a Adelina colocou, Dan, porque era uma tribo numerosa.
Numerosa.
Né? Simeão vai acompanhar Judá.
Judá.
Né? Porque também era um território que compreendia, além de extensão de terra, muitos povos. Né? Além do povo hebreu. Muito bem. Pois muito bem, nós agora vamos para o livro dos Juízes, de fato, né? Nós fomos lá para o livro para colocar esse mapa, que é importante nós percebermos que aí, agora, quando nós chegamos no livro dos Juízes, agora muda a liderança. Eu gosto sempre de dizer isso quando eu estou dando aula. Observem, Moisés foi líder, depois de Moisés, antes de Moisés, quem eram os líderes? Os patriarcas, nós já colocamos aqui. Uhum. Vem Moisés como líder do povo, aí chega o deserto. Agora nós já estamos na terra prometida. Josué também é líder. Agora vai surgir um novo sistema de governo ou de organização religiosa e política entre o povo de Israel, que é chamado de juízes. Né? Esses juízes, eles são de fato homens moldados e orientados por Deus. O que é que esse livro traz para nós de novidade, Adelina, para a nossa compreensão?
Pois bem, esse livro, ele já é dividido, né? Ele contém 21 capítulos, 619 versículos. E ele está muito bem explicado. Ele se divide em cinco partes.
Cinco partes.
Né? E cada uma nós tiramos apenas assim o resumo, a visão. Mas é tudo em detalhes.
Em detalhes. Adelina, inclusive, um detalhe que os alunos perguntam muito, e as pessoas, né? Sobre esses juízes. Porque quando a gente fala em juízes, vem logo na nossa cabeça que nós já falamos Sansão. Mas aí a gente esquece também de que nós tivemos juízas, como Débora,
sim,
né?
Sim,
como Débora, uma grande juíza.
Com certeza.
Né? Eu estou colocando
certeza.
Só esse detalhe, mas certamente nós vamos colocar em nossa fala. Jael, né? Muito bem. Adelina, então se divide em cinco partes. O que é que traz a primeira parte para a nossa compreensão deste livro sagrado lá do Antigo Testamento?
Bom, a luta continua, é o tema.
Olha aí.
Lá do capítulo 1, versículo 1, ao capítulo 2, versículo 5. Ele é bem curtinho, essa parte é bem curtinha.
É curtinha.
Mas é muito importante. Nessa primeira parte, conforme o tema, descreve a continuação da conquista da terra prometida.
Por isso que vai dizer que a luta continua, não é?
É. Eles já chegaram à terra prometida,
isso.
Aí já vão, mas continuando. Porque a gente pensa, eu pelo menos pensava, quando eu não tinha assim conhecimento dele, chegaram, estava tudo prontinho.
Nunca, era ocupado por um arrumo de gente, como diz o povo, né?
Era,
um arrumo de gente.
Era gente de todo jeito. Né?
E a terra era prometida a este povo, o povo de Israel.
É, exatamente.
Bem, Adelina,
ainda vão lutar.
Sua curiosidade era a mesma minha antes de compreender o texto.
Por isso que eu me entrei na Bíblia.
Não é?
Porque eu tinha muita curiosidade. Às vezes eu perguntava a pessoa não sabe, o padre nunca tinha tempo para isso,
né?
Não tinha um professor Vitor naquela época.
E nem uma professora Adelina. Né?
Aí eu me passei mesmo. Bom, na segunda parte, o tema é a dinâmica do processo histórico.
Olha aí.
É uma parte curta também. Ela vai do capítulo 2, versículo 6, né? Porque o outro lá terminou em 2, versículo 5, até o 3, versículo 6. Ela é pequena também, essa parte, viu?
Uhum.
Mas essa parte descreve, olha como é interessante, a fidelidade do povo a Javé, seu Deus, né?
Isso.
Enquanto dirigido por Josué.
Olha aí.
Enquanto dirigido por Josué. E a infidelidade da geração seguinte ao Deus Javé.
Aí é onde começa a grande, não é? A grande infidelidade do povo à promessa.
É, pois bem. Então, resultando, um vai e vem
isso
na história entre fidelidade a Javé e seu projeto e o culto a ídolos que corrompe o povo.
Olha aí, é aí onde o povo vai ficar nesse vai e vem. Eu gostei dessa expressão, viu, Darina, no seu estudo. Nesse vai
e vem.
Ou Deus ou os ídolos.
É,
e aí muitos hebreus, quando a gente fala de hebreu, a gente fala, nós falamos da nossa fé. O povo agora fica em confusão. Se Deus ou se os ídolos, né?
E a gente fica assim, professor, porque eu, pelo menos, que agora estou lendo tudo de novo, a gente fica assim, porque às vezes a pessoa se cansa.
Mas isso é interessante.
Né? Mas é muito lindo, a Bíblia é, meu Deus, é lindíssima demais. Tem muita coisa que a gente não aprende, não aprende em lugar nenhum, só nela mesma,
exato,
né? E na teologia.
Exato.
Ou bem, a terceira parte. O tema, aí já entra mesmo, juízes, agentes de libertação.
Olha aí. Agora é bom a gente perceber que esses juízes, eles não eram como juízes hoje, e como os juízes que Oséias vai dizer lá na profecia dele, quando a gente chegar no livro de Oséias.
Uhum.
Esses juízes eram homens instruídos por Deus.
Por Deus.
Né? Ou seja, é aquilo que nós dizemos, eram homens ungidos por Deus para liderar o povo sem soberba, sem avareza, sem arrogância, sem prepotência. Eles eram instrumentos de Deus.
Sem ganhar dinheiro.
Sem ganhar dinheiro, sem ganhar fama.
É,
né?
Tudo isso. Pois bem, então esse capítulo, aliás, esse tema aí, ele vai do capítulo 3, versículo 7 até o 16, até o capítulo 16. Essa parte ela é bem maior e narra com detalhes a vida e atribuições dos juízes, junto às tribos dos filhos de Israel, que eles governavam.
Pois é.
Eles não mandavam, eles governavam.
Governavam.
Pois bem, a função dos juízes maiores, né, professor? Que
sim,
tinham
que
juízes
tem os
maiores
e os menores.
E os menores.
Por isso que isso vai se repetir no livro dos profetas, maiores e menores.
Menores.
E a gente vai dizer o porquê, que não é uma questão de menosprezar.
Não.
Mas é uma questão dos feitos e da obediência.
E da organização.
Exatamente. Né?
Da ordem.
Da
né?
ordem.
Pois bem, a função dos juízes maiores era defender o sistema tribal.
Isso, as tribos.
As tribos.
A Adelina terminou de falar das tribos. E o que é defender isso? É manter ali uma presença de líder que está observando se o povo está sendo fiel à lei, se o povo está sendo fiel aos seus costumes, se o povo está sendo fiel ao Deus único e verdadeiro. Muito bem, Adelina.
Pois bem, a função dos juízes maiores era defender o sistema tribal em situações de emergências.
Olha aí. Né?
Então, entre eles nós temos Otaniel.
Isso. O primeiro.
Foi o primeiro.
Juiz. Primeiro
foi o primeiro.
Juiz,
que vocês né? vendo, vocês lendo na Bíblia, vocês verem os antecessores dele,
isso,
os antecedentes
porque
dele.
Otaniel, ele vem ser genro de Caleb. Caleb, companheiro de Josué.
Exatamente.
Né? Muito bem.
Meu neto.
É.
Meu neto. Vou bem. Otaniel, Aod. Débora,
isso,
né,
olha aí, a juíza.
A juíza Débora, uhum. Muito famosa, né, muito corajosa.
Isso. É linda a história de Débora.
É.
Linda,
é, linda. Linda. Baraque.
Isso.
Gedeão.
Jefté.
E Sansão.
Sansão, né?
Aí vem também a Jael, que era uma corajosa
juíza. Isso, exatamente.
Corajosa
é interessante, juíza, viu, as nossas alunas, principalmente as alunas mulheres leem essas histórias das mulheres que eu citei, lá quando eu trouxe um pouco sobre a história de Raabe e a história dessas juízas, mulheres corajosas, firmes.
Firmes, fortes.
Tudo bem, Adelina.
Pois bem, os juízes menores eram chefes regulares das tribos e sua função principal era administrar a justiça.
A justiça.
Administrar, né, a justiça para chegar à paz.
Isso. Né? Aí era uma justiça divina, viu?
Justiça
não era
divina.
A justiça de tribunal, era
não,
a justiça divina.
Divina, a justiça divina, que é dela que vem a paz.
Isso.
Bom, então entre esses menores nós encontramos Sangar.
Isso.
Tola.
Jair.
Abson.
Elon
e Abdon.
E Abdon. Um nome interessante, né?
É.
Mas
nome,
o que é bonito é a história.
Eu conheci um Abdon. Eu conheci um Abdon. Pronto. Aí no capítulo 5 está o belo canto de Débora.
De Débora. Né?
Lá nós já falamos mais atrás, lá em Gênesis, né? Não, isso, em Êxodo, no canto de Maria. Agora tem o canto de Débora. Lindíssimo também,
sim,
viu? Bom, bem, no capítulo 6 a 9 está a história do valente guerreiro Gedeão. É uma história muito bonita também.
É linda a história
também
de Gedeão, né?
É. No capítulo 10 a 12, fala sobre os juízes menores, também com detalhes. Do capítulo 13 ao 16, a história de Sansão e Dalila.
E Dalila, essa aí
Sansão
é uma novela, né? Na verdade,
é uma novela,
uma descrição, muito uma novela. Agora é bonita a história de Sansão, viu?
Era.
Muito bonita.
Era. Muito bonita a história deles dois, né?
Quem gosta de promessa e acredita em promessa como eu,
precisa
ler para ver, né? Que ele
também
nasce de uma promessa.
É, é. É tipo... Não, não vou falar, não. O próximo. O próximo que nasce.
Isso.
Bom, bem, na quarta parte. Estamos quase terminando. Quarta Isso. parte, o tema é o culto ao Deus do Êxodo.
Aí.
Ocupa apenas dois capítulos, 17 e 18. Mas eu fiquei emocionada com esses dois capítulos, né? Pô, bem, esses dois capítulos, eles conservando narrativas antigas, procuram dar uma visão de como o culto a Javé se desenvolveu em Israel naquela época, antes de Israel ser uma monarquia.
Certeza.
Nesses dois capítulos, a gente lendo vai conhecer bem direitinho. E no quinto e último, o tema é justiça e solidariedade.
Solidariedade.
Então, no capítulo 19, destaca-se como dever sagrado a hospitalidade. A hospitalidade.
Exato, né?
No 19, destaca-se... Não, no 20, mostra como as tribos reagiam com rigor contra aqueles que violavam essa hospitalidade.
Uhum.
Talvez o único gesto de solidariedade capaz de manter a sobrevivência num território ainda cheio de inimigos. E no 21, mostra como era necessário preservar a existência de todas as tribos e evitar a todo custo o extermínio de uma delas. Nessa circunstância, o rigor cede lugar à piedade e à compreensão.
Então vejam que nós apresentamos assim de forma sintetizada, não é? Toda a descrição do livro dos Juízes. Estudem, as orientações foram dadas, compreendam, porque na nossa próxima aula nós vamos falar de um grande homem que foi juiz, que foi profeta e que ungiu o primeiro rei de Israel. Estudem o que nós apresentamos e nos aguardem para a próxima aula, se Deus quiser e Ele quer. Desejo a todos, Adelina, nosso tempo chegou ao fim. Um feliz e abençoado Natal, cheio de luz, de paz e de esperança, e que fica como lição a leitura do livro dos Juízes, para compreendermos que esse grande juiz que nasceu há 2023 anos atrás, Jesus de Nazaré, já foi prenunciado por esses grandes juízes que nós apresentamos e o livro apresenta. A todos vocês, nosso abraço de uma feliz e grande festa do Natal do Senhor e até o próximo encontro, se Deus quiser e Ele quer. Adelina.
Eu desejo mesmo que o professor, nós dois juntos, estamos desejando tudo de bom para vocês, com muita paz, muito amor, muita saúde no corpo, paz no espírito e perseverança. E um Natal cheio de amor. Que o coração de cada um de vocês seja um presépio vivo para receber este menino Deus, este menino santo, este menino da Bíblia.
Amém.